Boa noite aos ouvintes da Hora Açoriana, convosco está Maurício de Jesus, na Ilha de São Jorge, com o Boletim das Nove. Vamos passar à revista de imprensa, com capas e títulos dos últimos dias dos jornais açorianos. Começamos assim pelo Atlântico Express, com os seguintes títulos. Bacalhau não pode faltar, nem os licores e as sobremesas no Natal em que só a família se senta à mesa. A pandemia deixou alguns imigrantes em situação de total vulnerabilidade devido ao desemprego. Italianos fazem brotar vinho da cinza vulcânica dos Capelins e estão à venda nos melhores restaurantes do mundo. Antigas instalações das finanças na Ribeira Grande estão a degradar-se e a República não responde aos contatos da autarquia para possível cedência. Pelo Diário dos Açores, Vasco Cordeiro confirma máscaras sem condições e diz que fornecedor garantiu substituí-las. Máscaras custaram mais de 3 milhões com pagamento adiantado. Ex-candidato do PS, nomeado assessor do Hospital do Divino Espírito Santo. Açores recebem 8.750 vacinas até janeiro. Também pelo Diário dos Açores. Estado de Educação de 2019. Somos os piores em taxas de retenção e escolarização. Muitos jovens açorianos não estudam, não trabalham nem frequentam formação. Secretário da Saúde manda abrir inquérito ao caso das máscaras defeituosas. O Hospital do Divino Espírito Santo diz que nomeação de assessor é da competência exclusiva do Conselho de Administração. 28 mil açorianos no primeiro grupo de vacinação. Câmara de Ponta Delgada garante que não há qualquer recuo no caso das galerias da Calheta. Vamos passar ao Açoriano Oriental. Salas e histórias do Liceu estão fechadas. Sede do Chega foi vandalizada em Ponta Delgada. O Hospital do Divino Espírito Santo garante que está a contratar especialistas. Projeto para promover a economia solidária. A pandemia não pode roubar o sonho das crianças. Santa Clara fecha 2020 em casa frente ao Guimarães. Clube Kappa soma a 10ª vitória na primeira divisão feminina. Região perde 2.931 explorações agrícolas em 10 anos. Açores com mais 29 casos positivos de Covid-19. Médico desmente declarações do sindicato sobre o Hospital do Divino Espírito Santo. Eficácia vimaranense goleou Santa Clara. Açores e Madeira são as regiões do país com mais jovens sem ocupação. PS e PSD fazem leituras diferentes do crescimento do PIB regional. Primeiro grupo de vacinação vai abranger 28 mil pessoas. Secretário responsabiliza Tiago Lopes por mortes em lar. Bolieira admite a auditoria à gestão da SATA. ASTA garante demolição das galerias da Calheta. Por fim, pelo Correio dos Açores, o município vai mesmo tomar posse administrativa das galerias da Calheta, se a ASTA não cumprir os prazos estipulados pela Câmara. Bolieiro quer diálogo e concertação para que se resolvam problemas do setor agrícola nos Açores. Vasco Cordeiro esclarece o procedimento adotado pelo Governo contra as máscaras chinesas que acusaram de fake. Fortuna quer mais dinheiro no plano de recuperação, mas Bastos e Silva diz que o Governo não chegou a tempo de o alterar. Vacinas vão chegar em janeiro aos Açores, mas ainda não se sabe quantas vêm. Estão referenciadas 28 mil pessoas para serem os primeiros a receber a vacina. Hermano Varão, sócio-gerente da NECA, afirma, partilhamos e vivenciamos as agonias e aflições dos nossos clientes. Empresário António Muniz diz que há clientes que recebem o pão e não o pagam. Hospital do Divino Espírito Santo com técnica inovadora na cirurgia de doentes com cancro do esófago gástrico. Vamos agora passar às notícias. Vamos começar com um sismo no Faial. O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores informou que, segundo o Centro de Informação e Vigilância Sismo-Vulcânica dos Açores, foi registado às 11 horas e 19 minutos do dia 21 de dezembro um evento com magnitude de 3.4 na escala de Richter e epicentro a cerca de 6 km do Salão, Ilha do Faial. De acordo com a informação disponível até o momento, o sismo foi sentido com intensidade máxima de 3.4 na escala de Mercal e modificada na freguesia do Salão, Conselho da Horta. O evento foi ainda sentido com intensidade 2.3 nas freguesias de Praia do Norte e Flamengos, Conselho da Horta. O Sevisa continua a acompanhar a evolução da situação, emitindo novos comunicados caso seja necessário. Informou assim numa nota de imprensa enviada à redação da Rádio Ilhéu. Também numa nota de imprensa enviada à redação da Rádio Ilhéu, o Sindicato dos Transportes e Turismo e outros serviços da Horta tornou público que os trabalhadores ao serviço da entidade empregadora Cristiano LDA irão exercer o seu direito à greve entre as 0 horas do dia 7 de janeiro de 2021 e as 24 horas do dia 8 de janeiro de 2021, com o objetivo de lutar por contra a estabilidade e atrasos sucessivos no pagamento de remunerações mensais devidas e pelo pagamento de remunerações devidas até o último dia de cada mês, conforme estabelecido no CCT, contra a falta de pagamentos de subsídios de Natal, pelo pagamento imediato de todas as remunerações em atraso, pelo pagamento das horas extras, contra o assédio exercido sobre os trabalhadores, informando ainda que estes serviços mínimos serão assegurados conforme o acordo na reunião de negociações realizadas no dia 11 de abril de 2017 na Agência de Qualificação, Emprego e Trabalho da Horta. Informou assim o Sindicato dos Transportes e Turismo e outros serviços da Horta numa nota de imprensa enviada à redação da Rádio Ilhéu. Pela terceira, a startup Angra juntou um conjunto de empreendedores locais ligados à incubadora de empresas do município de Angra do Heroísmo, ligado ao município de Angra do Heroísmo, e realizou uma ação solidária de Natal com a Casa de Povo de Santa Bárbara nesta segunda-feira passada, dia 21 de dezembro. Cada projeto ligado à startup Angra teve a oportunidade de ministrar uma atividade direcionada para os funcionários, colaboradores, voluntários e utentes da instituição. O objetivo desta ação foi potenciar novas ferramentas de trabalho e desenvolver atividades formativas aos seus colaboradores. Foram ainda diversas as ações desenvolvidas, como uma aula de exercício laboral dada pela empresa Green Generation, a palestra O que é isto do marketing digital, ministrada pelo João Pedro Gomes, Marketing Digital Workshop, como criar uma loja na rede social Facebook, desenvolvida pela Neway, as apresentações de técnicas de enquadramento fotográfico por Diogo Rola e a introdução ao Canva por Daniela Guilherme, Público Relações, bem como a atividade Ciência Divertida, desenvolvida pelo projeto Consciência. Estas atividades foram direcionadas para o Serviço de Secretaria, Centro de Dia, Limpeza, Saúde, Cozinha e Formação, Serviços Gerais, Crianças e Equipa do ATL. Devido à situação epidemiológica vivida, todas as ações foram realizadas com recurso a videochamada. O ecossistema empreendedor ligado à startup Angra encontrou assim, neste diferente contexto em que vivemos, uma forma de contribuir para a instituição local, assinalando esta época natalícia com uma ação solidária. Lara Martim, deputada do Partido Socialista dos Açores à Assembleia da República, manifestou durante a audição do Ministro das Infraestruturas e Habitação que a sua preocupação no âmbito do plano de reestruturação da TAP é referente ao impacto que terá o serviço que é prestado aos Açores, defendendo na ocasião que a estratégia nacional para a campanha tem de salvaguardar uma oferta efetiva e robusta para as regiões autónomas. A TAP é um importante ativo nacional e para uma região como os Açores, cuja continuidade territorial depende exclusivamente do transporte aéreo, tem uma importância reforçada, afirmou assim a deputada socialista, sublinhando ainda que esta reestruturação não pode significar uma redução de rotas para os Açores. Para a vice-presidente do grupo parlamentar do PS, é fundamental que a TAP continue a voar para as ilhas que já voa, mantendo desta forma as rotas existentes e garantindo, por esta via, a coesão territorial, defendendo que duas companhias aéreas nacionais não devem concorrer entre si, mas sim cooperar. Lara Martim referiu ainda à necessidade de se aprofundar a parceria entre ambas, devendo este ser, na sua opinião, um desígnio de futura estratégia da TAP. Nesse sentido, a parlamentar socialista questionou o Ministro das Infraestruturas e Habitação sobre como irá a TAP continuar a salvaguardar os interesses de todos os portugueses, incluindo os das regiões autónomas, perguntando igualmente quanto à forma como o plano de reestruturação irá salvaguardar estes dois desígnios. Em resposta, o Ministro Pedro Nuno Santos assegurou ser fundamental que a SATA e a TAP possam cooperar e coordenar as suas operações, admitindo ser este um dos nossos objetivos. Foi um prazer estar convosco. Aqui, da Rádio Ilhéu, do Estúdio Ilha, vai os votos de um santo e Feliz Natal, com muito sucesso para todos os ouvintes que nos acompanham. Igualmente para a Sra. Francisca Reis. Esteve convosco Maurício de Jesus, com o Boletim das 9 na Ilha de São Jorge.